Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Francamente, comigo, Paulo Almeida. E permitam-me começar já com pedir desculpas e também para começar a explicar o porquê desta ausência de 2 semanas, deste interregno. Eu avisei nas redes sociais, eu acho que nem toda a gente se apercebeu disso, porque eu recebi algumas mensagens a perguntar se eu já tinha desistido do podcast. Calma, não desisti, aqui estou eu, de volta, com a promessa de que eu iria voltar após essas 2 semanas. E hoje o episódio está a sair à terça-feira. Eu sei que ele normalmente sai à segunda-feira, mas resolvi não o lançar à segunda, porque segunda foi dia 1 de maio, dia do trabalhador, e eu sei que muita gente não estava a trabalhar, e normalmente o podcast é mais escutado logo pela manhã, quando as pessoas estão a ir para o trabalho, portanto decidi lançá-lo excepcionalmente à terça-feira, esta semana, ok? Então, começando por explicar então o porquê desta ausência. Eu estive ausente nas últimas 2 semanas, um bocadinho afastado de tudo, porque eu fiz um implante capilar. Vou só deixar-vos algum tempo para assentarem esta ideia que eu vos transmiti agora. Eu fiz um implante capilar. Fiz um implante capilar na clínica Hairvolution, em Braga, e já vou explicar um bocadinho mais o que é que se passou. Só explicar antes o porquê de eu ter feito isto. Eu nunca tinha pensado muito na minha vida sobre fazer um implante capilar. Nunca foi algo, o não ter ou começar a ter menos cabelo, nunca foi propriamente algo que mexesse assim muito comigo, a nível de autoestima. Mas, pá, comecei a pensar um bocado que este ano, 2023, eu queria que fosse um ano de mudanças na minha vida. E, pá, soube que havia vários amigos meus que já tinham feito o implante lá em Braga, na Hairvolution. Tinham-me todos contado da ótima experiência e dos ótimos resultados que eles tiveram lá. Então, fui até Braga no final do mês passado, penso eu, ou ainda durante o meio de março. Fui até à clínica, falei com o Dr. Rui, que é o responsável pela clínica da Hairvolution em Braga. E ele convenceu-me imediatamente que seria uma ótima opção para mim. E foi isso que eu fui fazer, então, no dia 20 de abril. Pá, antes de mais, queria começar por agradecer à equipa toda do Hairvolution lá em Braga, que foi incrível. O processo, para quem não sabe muito bem o que é que acontece durante o processo de implante capilar, o dia é um bocadinho longo, ok? Aquilo arrancou tipo às 8 e um quarto da manhã e saí de lá às 6 da tarde, mas a equipa que teve comigo, as enfermeiras, os médicos, foram todos incríveis. Portanto, queria daqui enviar um enorme abraço e um enorme beijinho para toda a gente. E também explicar um bocadinho o que é que se passou, o que é que acontece basicamente nesse dia, ok? Para aquelas pessoas que possam estar a ouvir isto com receio e tenham ideia do poder fazer também, explicar um bocadinho o processo. O processo é zero doloroso, a única coisa que nós sentimos de manhã são tipo as agulhas da anestesia, ok? E depois mais nada. E depois a parte da manhã, basicamente, passa por extrair os folículos da zona de extração, porque o implante depois é feito com o nosso cabelo, ok? E depois da parte da tarde é implantado então os cabelos bons, os folículos bons que extraíram na zona em falta, que foi o que aconteceu no meu caso. E é isso. E agora tenho neste momento já cabelo a crescer. A ideia aqui é ser um quarentão de rabo de cavalo. Estou a gozar. Eu não vivo num lagar de azeite. Ok? E é isso. Extraíram-me então cabelos bons. E eu, na altura, pedi para então extraírem pentelhos. E foi isso que implantaram depois. Tiveram-me a implantar pentelhos. E no fundo é isso. Daqui a uns meses vão-me ver tipo com uma boa cabeça de pentelhos. Imaginem que era isto. Imaginem que tinha sido isto, não é? Que eu chegava lá e eles perguntavam-me de onde é que eu queria que me extraíssem cabelo, e eu dizia que era dessa zona, e eu não dizia a ninguém. A ninguém. Dizia apenas que tinha feito um implante capilar, e depois, passados uns meses, aparecia e a minha cabeça era toda composta por pentelhos. Agora estou um bocado arrependido de não ter feito este pedido, porque acho que teria sido inacreditável. Ah, para além disso, o outro cuidado que temos que ter depois é com a anestesia, porque é uma quantidade grande que é colocada na cabeça, não é? Pelos motivos óbvios. Portanto, nos dias seguintes, para fazer com que a anestesia não caia para os olhos e parecemos o Sylvester Stallone no Rocky, Adrian! E nós não queremos isso. Temos que ter alguns cuidados, como ter tipo a cabeça sempre máximo levantada para trás, ok? Para fazer com que a anestesia vá escorrendo para trás da cabeça. E basicamente tive alguma sorte com isso, acabou por não cair para os olhos, mas caiu um tipo para as orelhas. Então, e tipo aqui para o pescoço, fiquei com o pescoço como se fosse um gajo do ginásio com esteroides. Tenho fotografias inacreditáveis, um dia irei partilhá-las. Mas sobretudo nas orelhas, eu transformei-me um pouco num personagem do Avatar. Estava engraçado. Sim. E para além disso, a cabeça, obviamente, sentimos a cabeça mais rija, não é? Portanto, é ótimo para andar à porrada. Caso alguém queira andar à porrada, pode dar cabeçadas e levar socos à vontade. Ok? Isso é algo que nós ganhamos com o implante. Pá, então isto demorou-me por ser este processo, assim, o pós-operatório vá. Foram 4 dias em que não podia, tinha que ter estes cuidados extra, não é? E depois, a partir do momento em que eu tive estes dias lá em Braga, tive por cima, lá em por cima, e depois voltei então para casa, e a partir daqui, pronto, é só ter agora uns cuidados extra com o sol nos primeiros 15 dias, e depois, pronto, vou então ter esse cabelo assim forte, um cabelo tipo Marco Paulo, sabem? Mas não é um Marco Paulo pós-cancro, que é um Marco Paulo antes, que enviava microfones de uma mão para a outra. Ok? É esse cabelo que eu vou ter. Bem, como eu tive de tomar alguns antibióticos, porque obviamente, apesar do implante ser uma coisa super segura e super tranquila, temos ali só de tomar alguns medicamentos só para ter a certeza que não há nenhuma infecção, nem coisas desse género. A primeira mensagem, e isto é rigorosamente verdade, que eu enviei para a equipa da Hairvolution depois de já estar em casa foi, e passo a citar: boa tarde, hoje já posso beber álcool. Não sei se isto diz muito daquilo que eu sou ou não, mas sinto que era uma necessidade que eu tinha naquela altura. Ok? E pronto, queria-vos só ter explicado o porquê de ter estado assim desaparecido estas 2 semanas, foi por esta razão. Eu vou-vos dando aqui alguns updates depois e nas minhas redes sociais também de como é que está a decorrer este processo. Mas pronto, queria mais uma vez então agradecer à Revolution Braga por todo o carinho e todo o cuidado que tiveram comigo e pronto, e é isto. Falando então dessa mensagem de álcool, para se calhar vos contar uma história. Eu acho que já contei isto em alguns sítios, mas não tenho a certeza se contei assim, se a maior parte das pessoas já sabe. Mas eu tenho uma história, que é lendária, por todas as razões que eu vos vou contar, sobre a maior bebedeira da minha vida. Ok? É uma bebedeira que me denominou como o Grande Oráculo. Okay? Isto já aconteceu há muitos, muitos anos. Aconteceu no, na festa do Avante. Eu e os meus amigos íamos anualmente à festa do Avante. Okay? Eu não sou afiliado nem pouco mais ou menos ao Partido Comunista, mas tinha uma amiga que era, e então nós íamos, porque os pais dela também trabalhavam no Partido Comunista, e nós adorávamos ir à festa, porque quem nunca foi à festa do Avante, posso-vos dizer que, mesmo que não tenham nada a ver com o partido e com a parte política, a festa é de facto incrível, ok? Música, comida, pá, é muito bom. Então nós íamos sempre acampar. Então, para quem não está muito a par da altura em que a festa do Avante acontece, a festa acontece sempre no primeiro fim de semana de setembro. Portanto, eu faço anos 8 de setembro, podem já apontar, porque ainda falta algum tempo, e podem já querer começar a tratar da minha prenda de aniversário deste ano, ok? Portanto, estou-vos já a dar aqui um heads up para poderem tratar disso atempadamente e com a atenção que merece. Ok? Portanto, é óbvio que de X em X anos o meu aniversário poderia efetivamente calhar num fim de semana da festa do Avante. E nesse ano, em que esta história aconteceu, efetivamente aconteceu. O dia 8 calhava no domingo, ok? E nós íamos sempre de sexta a domingo. Portanto, dia 7, que foi sábado, a partir do momento em que eu acordei da minha tenda, os meus amigos todos, para vocês também verem o nível de amigos do Cassem que eu tenho, meteram na cabeça que até à meia-noite, ou seja, sendo a passagem de sábado para domingo, em que eu ia fazer anos, era no domingo, não é? Eu teria que estar sempre com duas garrafas de álcool, uma em cada mão. Sempre que eles vissem que uma das garrafas tinha desaparecido, alguém estaria responsável por me ir colocar outra garrafa. Este processo começou cerca das 11 horas da manhã de sábado, e como vocês podem imaginar, quando eu cheguei à meia-noite, eu já não estaria, vá, no melhor dos estados, para ser o mais brando e meiguinho possível. Então, a última coisa, e isto é rigorosamente verdade, que eu me recordo desse dia, ou dessa noite, foi que havia um concerto de Gabriel o Pensador. Então, à meia-noite, os meus amigos, não sei por que raio, decidiram fazer isto e acharam que isto iria ser uma ideia inacreditável, decidiram pegar em mim e atirar-me ao ar. À meia-noite, enquanto me cantavam os parabéns. Portanto, enquanto fazem isto, a última coisa que eu me lembro é de repente estar a vomitar no ar. Era como se fosse. Sabem aquelas fontes que estão no Parque das Nações? Aqueles vulcões que estão tipo. A gente passa e de repente há um turista atrasado mental que não sabe o que é que ele está lá e acaba por ficar todo molhado. Basicamente era isto. À meia-noite, depois da quantidade de álcool absurda que eu tive a beber durante o dia todo, decidiram pegar em mim à meia-noite e atirar-me ao ar. Quando eu venho abaixo, apaguei. A última coisa de que eu me lembro de facto dessa noite são tipo, alguns flashes de estar a ser arrastado. Vejo o chão, ok? E estou a ser arrastado e não me lembro de absolutamente mais nada. Corta para domingo de manhã. Domingo de manhã eu tipo meto a cabeça de manhã, sei lá, se era de manhã ainda, não sei que horas é que era. Eu meto a cabeça de fora da tenda, espreito, ok? Digo bom dia com uma ressaca inacreditável, ok? E tipo, e à frente da tenda tinha tipo uma carpete que eu nem sequer percebia muito bem. Que é que ali estava, mas e tinha tipo, não, nem sequer quis perguntar o porquê, porque estava completamente ressacado. Ok? E dentro da tenda vi que havia tipo, havia água um bocado por todo lado espalhada, mas eu nem sequer quis perguntar, nem sequer interrogar-me do porquê de ter acontecido. Se eu estava todo ressacado e não me lembrava de nada, era provável que tivesse acontecido alguma coisa menos fixe. Não é? Então eu ponho a cabeça fora da tenda, estou ali um bocadinho a apanhar sol. E quando vejo o meu primeiro amigo a sair da tenda também, eu digo bom dia. E ele responde-me rigorosamente isto: Bom dia, oráculo! Como é que tu estás? E eu, tipo, digo bom dia e cago um bocado naquilo. Porque pensei, é só um amigo meu a ser um bocadinho atrasado mental. Não vou ligar, não é? Então eu pergunto-lhe: pá, bora tomar um duche? Estou a precisar mesmo de tomar um duche. Ele diz: bora, bora, oráculo, vamos fazer isso. E volta-me a repetir. A expressão oráculo e aquilo fica-me na cabeça, mas eu tento esquecer, como eu disse, estava com uma ressaca inacreditável. Então eu entro na tenda novamente para ir buscar as coisas, a toalha e a roupa e os produtos para ir tomar o duche. E nós estávamos num parque de campismo, não é? E a distância entre a nossa zona das tendas e a zona dos duches, eu diria que não deveria ser mais do que. Uns 150 metros, ok? 150 metros no máximo. E no percurso entre a minha ida da tenda até chegar aos duches com o meu amigo, sem exagero, para aí de 3 em 3 tendas, se houvesse alguém de fora, olhava para mim e dizia: Bom dia, grande oráculo, como é que tu estás? Avançava: Bom dia, oráculo! E fazia-me tipo uma vénia. Pá, e aquela merda ia-me ficando, e tipo o meu amigo ria-se, eu dizia-se: Ah, bom dia! Mas não me lembrava rigorosamente de nada. E continuava sempre. Pá, não sei, podia-se ter tido um amigo meu a pagar alguém ali para me fazer uma prank, e eu tipo decidi cagar e não dar parte fraca e avancei. Pá, aquilo foi continuando no percurso todo até chegarmos à entrada dos duches. Quando estamos a entrar nos duches, há um gajo que passa por mim, tipo, passa, olha para mim e tipo, fica-me, grande oráculo! E dá-me um abraço. E vaza. Pá, e há aqui uma altura, tipo, que eu já estava a atingir o meu limite de não estar a perceber o que caralho se estava a passar comigo, não é? Até eu vir um pó para o meu amigo e digo, tipo, puto, Miguel, mas porque é que toda a gente me está a chamar grande oráculo desde que eu acordei? O que é que se passou ontem, man? E ele olha para mim e diz, o quê? Tu não te lembras? Eu disse, obviamente que não. Não é? Então, ele decide sentar-me e contar-me o que é que se tinha passado. Então, o que é que se passou na noite anterior? Então, depois deles me atirarem ao ar e de ter havido aquela fonte de vomitado um pouco por todo lado, eu vim abaixo e apaguei. Então, como aquilo ainda era meia-noite e picos, e a festa ali normalmente dura até às 2, 3 da manhã, e eles queriam continuar a curtir e não meter um gajo quase em coma alcoólico ali deitado ao pé deles, eles decidiram-me tipo arrastar do recinto da festa, que é colado à parte de campismo, até à minha tenda. Então aqueles flashes que eu me lembro de ter visto eram eu a ser arrastado até à minha tenda. Eles deixaram-me na tenda, fecharam a tenda e voltaram para o recinto. Foram curtir lá a cena deles e eu fiquei tipo a dormir dentro da tenda, na minha, a recuperar a ressaca. Quando eles voltam da festa, foram-me ver se estava tudo bem comigo, abriram a tenda e, segundo o que eles me disseram, perguntaram-me: puto, está tudo bem? Abanaram-me e eu devo ter respondido algo como: sim, está tudo. E eles: ótimo. Então, mas e precisas de mais alguma coisa? Eu disse, não, tá tudo bem. E continuaram a fazer-me perguntas tipo, puta, então e amanhã? Vais precisar de alguma coisa? E eu, não, amanhã vai estar tudo bem. E eles entenderam como eu dizer o amanhã vai estar tudo bem, como se eu tivesse a dar respostas para o futuro. Porque eles estavam também alcoolizados. Então o que se passou desse momento em diante foi cada um deles a vir ter comigo à vez e fazer-me perguntas do género: então, e eu vou ser pai? Vou ter um menino ou uma menina? E eu acho que eu respondi: ah, menino. E há alguém que do nada se vira e decide denominar-me como o grande oráculo. E o que se passou a partir daí foi que isto passou para um nível que eu já vou-vos explicar o porquê de eu ter aquela manta à minha porta, que de repente o meu grupo de amigos, sempre que eu respondia alguma coisa, gritava em uníssono: o grande oráculo falou! E esta merda começou a chamar, obviamente, a atenção das pessoas que estavam nas tendas à volta. Às tantas, porque isto é um parque de campismo, não é? Havia alguém com uma viola e havia alguém que tinha levado tochas. Sabe, aqueles freaks que fazem malabarismo, não faço a mínima ideia. Esses gajos ouviram a cena do grande oráculo, os meus amigos repararam que havia ali umas tochas, eles vieram ter com o nosso grupo com as tochas e colocaram aquelas tochas tipo coladas, tipo não era coladas, mas na terra à porta da minha tenda. Arranjaram essa manta e então as pessoas, à medida que estavam a vir do recinto, começaram a ir até à porta da minha tenda para me fazer perguntas ao grande oráculo e eu ia respondendo. Eu não sei quanto tempo é que esta merda durou. Isto são os meus amigos, para vocês verem o nível de amigos que eu tenho. Esta merda durou tipo umas horas, e pelo que eles me disseram, sempre que viram que eu estava a começar a adormecer, atiravam-me água para a cara. Daí a quantidade de água que estava dentro daquela tenda. Portanto, eu tornei-me naquela noite o grande oráculo. Pá, escusado será dizer, não é? Que depois, durante esse dia, não só as pessoas que estavam ali mais perto da minha tenda, todas me chamavam como grande oráculo, isto no dia a seguir, no dia 8. No dia do meu aniversário, com muitas pessoas, porque eu me cruzava, com quem eu me cruzava no recinto no outro dia a seguir, me chamavam também de grande oráculo. Pai, para vocês verem o impacto que isto teve, eu fui à festa ainda se calhar mais 2 ou 3 anos depois disso, e ainda haviam pessoas que passavam por mim e me chamavam de grande oráculo. Portanto, desse dia em diante, eu fiquei conhecido no meu grupo de amigos como o grande oráculo. Mas posso-vos dizer que tipo, eu nunca mais apanhei uma bobedeira desse género, embebedei-me algumas vezes, obviamente, e com algum grau de alcoolemia, mas tipo, sou um gajo que posso dizer isto, não é uma cena que eu me estou a gabar, ok? Mas eu aguento bastante o álcool, não ao nível de um Zé Carlos Pereira, mas aguento. E os meus amigos, pessoas mais próximas, sempre tentaram ver se conseguiam sacar um grande oráculo outra vez cá para fora, mas ele nunca mais voltou a aparecer, ok? Portanto, se houver aí pessoas que me apanhem na noite, nos tempos mais próximos, e tentarem fazer com que o grande oráculo volte a aparecer, boa sorte. Não é fácil ele aparecer. Outra coisa que vos queria falar é também do regresso dos Desert. Isto porque hoje mesmo, no dia em que eu estou a gravar isto, eu vi no Twitter, eu já nem me lembrava que isto ia acontecer, porque eu gosto de apagar da minha cabeça episódios trágicos. Portanto, eu sabia que ia haver um concerto, ou dois, nem sequer sei quantos é que são, mas sabia que os Desert estavam para regressar este mês, e eu decidi bloquear isso da minha cabeça. Mas o Twitter recordou-me. E então eu vi que aquilo estava nas trends e fui ler mais um bocadinho sobre o que é que tinha sido então o concerto dos Desert no Altice Arena. Não sei se eles vão fazer mais algum, mas este foi no Altice Arena, e tinha lá alguns vídeos de fãs que tinham ido ver os Desert em 2023. Portanto, muito provavelmente pessoas que estiveram em coma, saíram de um coma prolongado e decidiram, olha que giro, ir ver Desert em 2023 é uma coisa mesmo divertida, vou fazer isso à minha vida. Então, o que é que eu vi no Twitter que tinha acontecido no concerto dos Desert? Eles decidiram levar um holograma do Angélico. Vou voltar a repetir. Levaram um holograma do Angélico para cima de palco e decidiram cantar uma música com ele. Pronto, cantar, já estou aqui a exagerar um bocado no que eu estou a tentar explicar sobre o que é um concerto dos Desert, não é? E depois adicionei também música. E eu sei que estou aqui já a ser um bocado parvo a adicionar estas duas coisas quando falo dos Desert. Mas foi precisamente isso. Eles levaram um holograma. E depois eu vi também que havia um mix de críticas. De malta a dizer, aí não se devia ter levado um holograma do Angélico, mau gosto. Eu comecei a ler algumas coisas. E aquilo que me cativou mais foi quando eu cheguei a um comentário, a um tweet de alguém que disse, mas qual é o problema de se levar um holograma do Angélico? Os Queen também fizeram isso com o Freddie Mercury. Porra! Comparar o Freddie Mercury com o Angélico. Esta pessoa devia falecer automaticamente após estas palavras terem saído da sua boca. Não, melhor, não deveria falecer automaticamente. Esta pessoa devia ser obrigada a ser torturada para o resto da sua vida, apenas ouvindo músicas dos Desert. Só, era só isto. Tinha que ficar fechada numa sala e durante 24 horas tinha que ouvir músicas dos Desert. Para mim tanto, em loop sempre. Que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que... Nem sei o resto, nem sei, não faço ideia, meu. Era isto, em loop, 24 horas, sempre. Até falecer, sempre, era isto. Foda-se. Freddie Mercury e Angélico. E agora fiquei chateado, meu. Fiquei chateado só de pensar que há pessoas que acham mesmo... Estou aborrecido agora. Estou aborrecido. Outra das coisas que eu li que aconteceu no concerto foi que a mãe do Angélico se sentiu mal durante o espetáculo. E houve muita especulação, houve pessoas que disseram que foi com a emoção daquele momento, foi por ter visto o filho em forma de holograma, mas todos nós sabemos o real motivo para isso ter acontecido. Apresentaram-lhe a conta das portagens por pagar, e são muitos anos de juros, sabem? São muitos juros de mora em cima, e se fosse eu, também me iria sentir mal. Pai, por falar em sentir mal, uma coisa que eu me esqueci de falar há bocado quando estava a falar do pós-operatório do implante, pá, tem sido as reações das pessoas quando me veem. Pá, sobretudo pessoas que não me conhecem de lado nenhum. Pá, um dos efeitos uma das coisas que acontece logo a seguir é nós ficarmos com algumas crostas pretas na zona onde é colocado o implante, porque isso faz parte, não é? Está ali a proteger os folículos novos. Então a cabeça fica toda cheia de crostas, crostas que vão saindo depois com as lavagens nos dias seguintes. Mas quando alguém me vê, pá, isto tem-me acontecido sempre. Agora já não tenho crostas na cabeça, mas quando eu estava com a cabeça cheia de crostas e eu estava em casa, estava com menos vontade de cozinhar. Então eu encomendei várias vezes Uber Eats ou Glovo, qualquer coisa para comer. E eu adorava quando abria a porta e o entregador da comida olhava para mim, tipo, olhava sempre duas vezes. E ficava sempre naquela de sem saber se devia dizer alguma coisa, sabem? E o que eu fazia, pá, eu juro-vos que eu fiz isto pelo menos umas duas ou três vezes, era antecipar-me a qualquer coisa que a pessoa pudesse dizer e dizia logo. Sim, fiz uma lobotomia na semana passada e ainda estou a tentar salmão. Bom dia. Azul. Master Splinter. Pá, e o gajo ficava completamente sem saber reagir a isto. Dava-me só o saco para a mão e dizia: ah, obrigado. As melhoras então. Bom apetite. Eu dizia: obrigado, vermelho. Foi o meu divertimento nas últimas semanas. E é isto. Está feito mais um episódio de Francamente. Muito obrigado por estarem desse lado. Muito obrigado por terem ficado à espera estas últimas 2 semanas. O Francamente vai voltar agora ao seu formato normal e à sua frequência normal, semanal. Vai voltar a sair outra vez às segundas-feiras. Caso ainda não o façam, peço para o fazerem e seguirem-me nas minhas redes sociais, Instagram, em Insta Palmeira, no meu Twitter, em O Palmeira, na minha página de likes de Facebook. Recuperei a página de likes, caralho. Em O Palmeira também. Tenho também um TikTok. Está dito, tenho um TikTok. Não sei o endereço, mas é só procurarem. É onde eu coloco lá os meus clipes de stand-up e vejo rabos a abanar. Pá, vou ser honesto, eu não uso o TikTok, eu não sou um utilizador de TikTok, mas por algum motivo, eu não sei se isto vos acontece também, ou então se calhar isto está relacionado com os meus cookies e aquilo que eu vejo na internet, mas sempre que eu vou ao TikTok, eu só vou lá fazer upload de vídeos, aparece-me obviamente um feed, e no meu feed, nas minhas sugestões de feed, aparecem-me sempre rabos a abanar. Sempre. Tipo, há um rabo, depois faço swipe, aparece-me outro rabo, às vezes são dois ou três rabos a abanar em simultâneo. Então, eu não me estou a queixar, mas estou só a dizer que é isto que o TikTok acha que eu quero ver quando vou lá, muito esporadicamente. Portanto, queria só partilhar isto convosco. E é isto, malta. O episódio está feito. Cá estou eu, Paulo Almeida 2.0, com cabelo novo. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Grande abraço, malta.